com o vosso, e que a Santa Maria, vossa mãe, rainha dos apóstolos, Senhora Aparecida, os guie e proteja até chegarem a ser pastores consagrados a Deus e ao seu povo. Amém.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. No princípio era o Verbo. Padre Cleiton Santana.
Minha saudação fraterna, você amiga, você amigo ouvinte da programação com a Mãe Aparecida, tão seguida pelo Brasil afora. Agora, nesse momento, eu faço a inserção do programa intitulado No Princípio Era o Verbo. Já tem muitos anos de existência e a finalidade desse programa, desde tempos mais antigos, é levar o ouvinte e a ouvinte a conhecer melhor a palavra de Deus e, portanto, a homilia, o evangelho de domingo, cada domingo. Nós hoje meditamos um trecho do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus nos apresenta a pessoa de Jesus com seu carisma e poder de pregador e profeta que inaugura os chamados tempos messiânicos da Bíblia. Na Bíblia, esses tempos messiânicos expressavam a esperança, o desejo ardente da vinda do Messias prometido na aliança de Deus com os patriarcas, os profetas, Moisés, o povo. Enviado por Deus ao povo sofrido, o Messias vindouro renovaria a aliança com Deus, consolidando a paz, a justiça social. Aquele povo humilde, desiludido com seus dirigentes, era consolado pelos profetas nessa expectativa do envio, da vinda, da chegada um dia do Messias Salvador. Quando o Messias viesse, se cumpririam as promessas de Deus feitas aos patriarcas, a Moisés, aos reis do povo. Ele viria como Salvador, libertando as instituições e pessoas escravas que eram escravas do sistema político econômico e restaurando a prática religiosa conforme a aliança dos 10, a aliança pactuada nos 10 mandamentos. Com a pregação, com exemplo e a vida do Messias, o país teria tempos de alegria, teria o progresso verdadeiro, teria abundância de bens e ninguém ficaria à margem da vida. Pois bem, amiga, amigo ouvinte, o banquete é imagem bíblico simbólica muito comum, indicando esta felicidade vindoura dos tempos messiânicos. Mateus relata uma multiplicação, aliás, ele faz isso duas vezes, uma multiplicação dos pães por Jesus à moda de um banquete improvisado, um sinal da comunidade cristã herdeira do ensino do mestre na catequese de São Mateus. Ou seja, a igreja nessa catequese tem no mundo uma função messiânica. Enquanto a igreja é mistério da presença continuada de Jesus entre os seus, a igreja deve ser partilha e comunhão na justa distribuição dos bens. E sendo a profetisa desses tempos messiânicos, a igreja continuará alimentando o desejo vivo de pôr uma nova sociedade, uma sociedade livre de toda a corrupção política e da sujeição aos interesses econômicos injustos e meramente interesseiros. A nova sociedade alicerçada na justiça, solidária na convivência e sem nenhum tipo de exclusão. Pois bem, Mateus, ao relatar a multiplicação dos pães por Jesus, nos leva a ver isso ou nisso um sinal messiânico da mesa eucarística. A mesa eucarística reúne os humildes, famintos, abandonados por seus governantes. E Mateus mostra Jesus como o Messias, o ungido do Senhor, anunciado pelos profetas. E o episódio convoca, na sua maneira redação, convoca os discípulos missionários a ligar a vivência religiosa aos problemas, à solução dos problemas sociais. Veja, então, aqui o que São Mateus deixou escrito nessa sua catequese sobre a multiplicação dos pães, sinal dos tempos messiânicos. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles, curou os que estavam doentes, e ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, Senhor, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." E os discípulos responderam: "Mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção de ação de graças. E em seguida, partiu os pães, deu-o aos apóstolos, aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E ainda dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o texto, é a narrativa do texto da milagre da multiplicação dos pães na catequese de São Mateus, lá desde o comecinho da nossa igreja. O texto nos inspira a ver que esse foi o ideal das comunidades cristãs desde o seu início. Grupos de pessoas unidas por um modo fraterno de conviver, solidário, empenhado na justa distribuição dos bens para todos. A Eucaristia, ou a reunião dominical, então, era chamada de fração do pão. Fração, partilha do pão. Era o momento culminante da sua união. Aqui não temos apenas um milagre extraordinário. A intenção do evangelista, na sua catequese, é focalizar Jesus como uma pessoa muito humana, sensível aos problemas da rotina dos excluídos, e no caso do problema da fome. O texto diz: Jesus, ao ver o abandono em que estava o povo, se encheu de compaixão e curou os doentes, e depois preocupou-se em lhes providenciar a comida. Jesus é então alguém que sofre com compaixão, compadece, está do lado, está no junto ao necessitado. Nos gestos dele, Jesus chega até o povo faminto, não só uma fartura ocasional de bens e de comida, mas chega a oferta de uma vida diferente, aquela segundo a justiça do reino de Deus. Há uma nova organização social, feita conforme os critérios de solidariedade, partilha, serviço fraterno. Os gestos de Jesus e sua maneira de pensar, portanto, diferiram daqueles dos seus apóstolos. Não eram e não foram critérios político-econômicos, imediatistas. Havia um problema a resolver, concretamente. O povo estava ali afastado de suas casas em lugar deserto, cansado do dia e cheio de esperanças para resolver esses problemas. Os apóstolos sentem o problema, se preocupam em se livrar quanto antes, mandando o povo para casa. Mas Jesus também sentiu a situação de penúria e, ao contrário dos seus discípulos, quis continuar junto ao povo e quis partilhar de suas carências, a fome, o cansaço, a presença solidária. E envolveu seus discípulos na responsabilidade da solução do problema concreto. A fome é um problema, mas é um problema de todos, também daqueles que estão saciados. Por isso Jesus diz aos discípulos: vocês é que têm de lhes dar de comer. E assim ninguém precisaria ir embora carregando a sua fome. Os discípulos de Jesus É a nossa conclusão do texto. Devem oferecer ao mundo o seu esquema, que é o do reino de Deus. A compreensão e a busca de uma nova sociedade, sociedade livre da ambição de posse e de consumo, onde funcionar o esquema de Jesus, que é o da nova sociedade, onde se praticará a acolhida, a partilha, o serviço generoso, aí os problemas terão solução. O texto dá a prova. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda se recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Reunidos nós hoje à mesa de Jesus na Eucaristia, ela nos chama a comprometer-nos com uma vida digna para todos, uma vida fraterna, segundo o espírito, o ensino, a prática de Jesus.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, mensagem com Padre João Carlos.
Na verdade, toda ação pastoral deve ser orientada para o discernimento vocacional, isto é, ajudar cada cristão a descobrir o caminho que Deus está lhe propondo, a realizar o projeto de vida para o qual Deus o chama. A oração constitui o primeiro e insubstituível serviço que nós podemos oferecer à causa das vocações, pois a vocação é, antes de mais nada, um chamado de Deus. O mês vocacional foi assumido em âmbito nacional em 1981, portanto, perto de 30 anos atrás. Seu intuito é ser um tempo de reflexão e de oração pelas vocações e ministérios. Cada domingo do mês de agosto é dedicado à celebração de uma determinada vocação. No primeiro domingo se celebra o sacerdócio e os ministérios ordenados. No segundo domingo, o matrimônio, junto à Semana da Família. No terceiro, a vida consagrada. E por fim, no quarto, a vocação dos leigos. O mês vocacional se tornou uma grande convocação eclesial, um tempo privilegiado para celebrar as diversas vocações e para intensificar a oração pelas vocações. Nós vivemos num mundo cada vez mais fragmentado e veloz, com grande perda de identidade, da falta de sentido da vida, sobretudo para os mais jovens. Portanto, debruçar-se sobre o tema vocação é ajudar a trilhar um caminho de descoberta da própria identidade.
Quanto mais eu vivo, eu sinto que há um ser olhando aqui por nós. Para muitos é um homem, uma luz ou uma voz. A verdade é que ele está aqui dentro e a gente custa aceitar. Se perde como o tempo, não consegue se encontrar. Eu também já fui assim, quis abraçar o mundo só pra mim. Me achei o dono do universo, fui a lua e me perdi. Porque ninguém aqui é tão perfeito pra abrir o peito e admitir que o seu maior defeito é o dom de se iludir. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê.
Que bom que agora eu posso ver você.
Eu também já fui assim, quis abraçar o mundo só pra mim. E achei o dono do universo, fui a lua e me perdi. Porque ninguém aqui é tão perfeito pra abrir o peito e admitir que o seu maior defeito é o dom de se iludir. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver é você. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo e a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Que bom que agora eu posso ver você.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jovem, Deus continua chamando hoje e precisa de jovens dispostos a dar seu sim a esse convite. As Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor são enviadas a anunciar a Boa Nova junto às mulheres em situação de prostituição, compartilhando com elas o amor misericordioso de Jesus. Se esta proposta inquieta seu coração, entre em contato. Irmã Roseli Prado, WhatsApp 11 988 99 3986, e-mail vocacional@oblatassr.org.
Cresci no interior do Espírito Santo, em uma terra marcada pela presença de padres, religiosas e religiosos, dentre eles vários irmãos maristas. Quando era criança, ouvia minha família dizer que Deus tinha um caminho preparado para mim. Meu pai também estudou no seminário marista e, sem perceber, aquela história atravessou minha vida. Mesmo tímido, participei de encontros vocacionais, descobri na oração e na missão que meu lugar era junto das crianças, dos jovens, especialmente dos mais pobres. Hoje, depois de tantos anos e caminhos percorridos, sei que a vocação nasce quando temos coragem de lançar as redes em águas mais profundas. Sou Vicente Sossai Falqueto, irmão marista, 46 anos, e posso dizer, vale a pena responder ao chamado de Deus.
Conheça o Carisma Marista. Acesse sermarista.net.br.
Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha hotéis. Instagram, @rainha hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
felicidade que o mundo promete passa rápido, mas a que vem de Deus dura para sempre. Está chegando o caminho para ser feliz. Um presente para a juventude descobrir que seguir Jesus é a maior alegria da vida. Com passagens bíblicas, reflexões e desafios, seja um jovem de Maria da Casa da Mãe e receba este presente. Ligue 0300 210 1210 ou acesse a12.com/jovensdemaria.
Rádio Aparecida. Juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão. A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
9:34, horário de Brasília. Boa noite.
Aparecida.
Música, fé e missão.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Estamos de volta com o nosso Com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Muito obrigado a você que nos faz companhia, você que está conosco rezando, agradecendo, colocando as intenções aos pés da Mãe Aparecida. Deixa eu mandar um grande abraço, meu amigo Assir Coutinho. Rezando por você, meu amigo, pela sua família. Obrigado pelo carinho, pela companhia. O Geraldo, lá da rodoviária, também aqui com a gente, rezando e agradecendo. Um abraço especial para o Valtares Alves, lá de Coronel Fabriciano, rezando pela esposa Terezinha Dedeca, a mãe Senira, a irmã Rosiane. Paz e bem, um grande abraço para você e sua família, meu amigo. A Marília Moreira, do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, rezando pela cura de João Pinheiro, Paulo César, o Yuri, Poliana, Vitor. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora Aparecida interceda pela sua família, viu, minha amiga? A Luzia Cândido, vai na boa, dona Luzia. Acolhendo também a Tereza Grossi, de Rio Claro, São Paulo. Beijo grande no seu coração, Tereza. Muito obrigado pelo carinho e também pela sua companhia. Gente, é o seguinte, e 19 missionários redentoristas celebram o jubileu de vida presbiteral com missa no Santuário Nacional. O nosso jornalista José Eduardo acompanhou e tem mais detalhes. Vamos acompanhar.
Boa noite para você que acompanha o programa Com a Mãe Aparecida. Uma alegria também estar aqui com vocês nesta noite, hoje no Santuário Nacional, uma celebração muito especial. Os jubilares redentoristas, padres que comemoram aniversário sacerdotal de 25 e outras datas também marcantes neste dia. Quem presidiu esta celebração foi Dom Zenildo Lima, bispo de Borba, no Amazonas. Ele que também participou do processo formativo, por exemplo, de alguns missionários, como o atual provincial redentorista, padre Marlos Aurélio. Dom Zenildo, uma alegria tê-lo aqui conosco na Rádio Aparecida. Queria que o senhor falasse um pouco dessa celebração para a gente. Qual a alegria também de presidir este momento especial?
Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, né, nos escutando pela Rádio Aparecida. Terminamos agora a celebração de ação de graças pelos jubilares, né? Tem vários aí celebrando os jubileus. Para mim é uma ocasião de gratidão, porque tudo iniciou aqui em Aparecida. Eu iniciei, estudei minha primeira etapa no Seminário Santo Afonso com o Padre Marlos e um grupo maior. Portanto, celebrar é significativo para mim. Render graças a Deus aos pés de Nossa Senhora. Celebrar também nessa data importante, primeiro domingo de agosto, é celebrar a vocação do ordenado, né? Do padre, do bispo, do diácono. Isso significa alimentar o povo com a palavra de Deus, com a Santa Eucaristia, com a formação. E eu trabalho lá na Amazônia. Depois eu voltei para a vice-província de Manaus, que hoje é a província de Curitiba. Mas eu tenho uma larga amizade aqui e me convidaram para presidir. Então, com muita gratidão, obrigado à Rádio Aparecida, à TV Aparecida, obrigado a todos que sempre me acolhem com tanta fraternidade.
Também converso com o padre Marlos Aurélio, superior provincial da província redentorista Nossa Senhora Aparecida. Padre Marlos, parabéns pelos 25 anos de sacerdócio, celebrado juntamente com os demais jubilares. Durante a homilia, o senhor falou bastante a respeito de servir, o sentido de ser padre, alimentar a fé. Este é um ponto muito importante a ser lembrado também neste dia.
Olá, meu caro, a você, todos que acompanham a rádio. Nós queremos cada vez mais renovar esse compromisso, né, do nosso serviço, do nosso ministério ao povo de Deus. Então, a celebração do jubileu de uma vida presbiteral quer realmente ter esse significado da gente olhar para trás, reconhecer a presença, a graça de Deus que nos sustentou, mas da gente ter também um fôlego renovado para a missão que deve continuar. E é sempre Deus, né, o motivo, a razão da nossa consagração através da vida religiosa, mas também através do ministério presbiteral. E como fazemos isso como redentoristas que somos? Então, trazendo toda a grandeza de uma congregação que nos acolheu, que nos formou, que nos enviou a missão. E a razão de ser do ministério é o serviço ao povo de Deus, né? Aquilo que nós aprendemos no evangelho de hoje, é, vós mesmos deveis dar de comer ao povo, através aí da sua fome, das suas necessidades. Então, não é só o pão material, mas o pão da palavra, a presença da Eucaristia na vida do povo de Deus, também a presença solidária da igreja em todos os momentos. Então, que esta celebração jubilar traga todo esse sentimento de agradecimento, mas também de compromisso nosso na continuidade do serviço ao povo.
Muito obrigado, Padre Marlos. Lembrando que também celebraram o seu jubileu de 25 anos de sacerdócio, Padre João Batista Tanos, Padre José Geraldo de Souza, Padre Pedro Grudes, também o Padre Luiz Carlos de Carvalho Silva, além do Dom João Batista Alves do Nascimento, Padre Carlos Alberto Batistini, Padre Cláudio Anselmo Santos da Silva, e também 40 anos de ordenação, o Dom Darcy José Nicioli, missionário redentorista, 50 anos de sacerdócio, Padre Luiz Gonzaga Scudeler, 55 anos, Dom Fernando Guimarães e Padre José Marques Dias, 60 anos, Padre João José Ferreira, 65 anos, Padre Antônio Ferreira Pacheco, Padre Mauro Carvalhais de Oliveira, Padre Dalton Barros de Almeida e Padre José Raimundo Vidigal, 70 anos, Padre Francisco Viana Pires e 75 anos de sacerdócio, Padre Gabriel Teixeira Neves Filho. E a gente devolve aí para o estúdio também, celebrando esse momento especial junto com os missionários redentoristas.
Muito obrigado, José Eduardo, pelas suas informações. Tá aí, então, parabéns para os 19 missionários redentoristas que celebram o jubileu de vida presbiteral com essa missa no Santuário Nacional neste sábado. 9 horas 41 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os Santos Nos Ensinam com o padre André Gustavo.
Os Santos Nos Ensinam com Padre André Gustavo.
Os Santos Nos Ensinam, hoje, dia 2 de agosto, é dia de Santo Eusébio de Vercelli. E eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história deste santo. Lembramos hoje o testemunho de santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século IV na Sardenha. A princípio não tinha este nome, até ir para Roma em procura de lucro com a política e o direito. Mas encontrado por Jesus, converteu-se, recebeu as águas do batismo e, então, o nome de Eusébio, pois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor da Igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote e depois, no ano 345, bispo em Vercelli, onde exerceu seu ministério com zelo, muito amor às almas e à verdade. Dentre tantas inspirações para a diocese, Eusébio vivia comunitariamente com os seus sacerdotes. E desta comunhão, conseguiu forças para vencer os bons combates do dia a dia. Santo Eusébio de Vercelli, por opor-se ao arianismo, uma heresia que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo, foi exilado com outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado com algemas para a Palestina, Eusébio sofreu torturas e sobreviveu por 6 anos fechado numa prisão. Quando liberto, aproveitou para visitar igrejas e os grandes ortodoxos do Oriente. Ao voltar, foi acolhido como vencedor pelos irmãos no episcopado, clero e todo o povo, isto até entrar no céu no ano 371. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do bispo Santo Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida, momento de oração com o Padre Edmilson Moraes.
Páscoa de Jesus se manifesta em cada um de nós, nas pessoas, nas comunidades que dão testemunho de misericórdia, reconciliação e paz. De maneira especial, lembro nesta oração os aniversariantes de hoje: o Padre Carlos, pároco lá em Valinhos, paróquia Santana, Caetano de Piracicaba, o Walter de Sorocaba, a Chileia de Aracaju e o Célio, aqui de Campinas. Iniciemos esta oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós vos amamos, nós vos agradecemos este dia e vos damos graças porque estamos com vida. Oferecemos este dia ao Senhor com todas as nossas alegrias e sofrimentos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós instrumentos de vossa paz e do vosso amor. Ajudai-nos a observar vossos santos mandamentos. Amém. Domingo, dia 2 de agosto. O trecho do Evangelho de hoje é escrito por Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Embora ainda tímidos, os discípulos entreveem saída no sinal simbólico dos 5 pães e 2 peixes. A partir daí, o milagre acontece. O pouco que cada um tem, quando partilhado e abençoado por Deus, é suficiente para transformar a realidade para melhor. O episódio se conclui com a constatação: todos ficaram saciados e ainda sobrou. Com esse ensinamento, os discípulos aprenderam que, para seguir Jesus, é necessário decidir-se em favor da vida, sendo sinais visíveis de misericórdia daquele que veio para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Essa é também a nossa missão, a minha e a sua nos dias de hoje. Peçamos hoje especialmente a bênção de Deus para as famílias. A família é a principal responsável pela formação da consciência humana e cristã de uma pessoa. A família é a célula principal da sociedade e atualmente vemos um grande sofrimento de tantas famílias que passam por dificuldades em seus relacionamentos. Reúna sua família e peçamos juntos a Deus a sua bênção. Oremos. Deus de misericórdia, Criador e Reparador do vosso povo, que fizestes da família humana, constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a abundância das vossas bênçãos sobre esta família reunida neste momento, para que aqueles que nela vivem unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito, assíduos na oração, solícitos uns pelos outros, atentos às necessidades de todos, e deem testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda a adversidade e derrame sobre você as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do apóstolo São Marcos, desça sobre você, sobre a sua família e intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o abraço vai para o pessoal de Valinhos, a Maria Lúcia, o Denis, o Victor, o Harley, a Maria José e a Lúcia, todos de Valinhos. Sou o padre Edmilson Moraes, salesiano de Dom Bosco, e moro em Campinas, no estado de São Paulo, no Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Que Deus e Nossa Senhora, sua mãe e nossa, continue caminhando com você hoje. Abraço e até mais.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Minha alma retorna.
Caminhos da Fé, com irmã Ana Gabriela.
Bem-vindos a mais um encontro. Coisa boa estarmos juntos, aprendendo sobre a nossa fé. E aí, Malu, já sabe quais são as quatro virtudes cardeais ou as dobradiças que abrem as portas para outras virtudes? Já sei sim, fui pesquisar e descobri tudinho. Muito bem, então conta pra gente quais são. De pronto, a Malu levantou os quatro dedinhos e começou a contar. São quatro: temperança, prudência, fortaleza e justiça. Muito bem, Malu. Você é uma ótima pesquisadora. E quer contar pra gente o que aprendeu sobre uma delas? Eu posso falar sobre a temperança. Li sobre ela porque me chamou muita atenção essa palavra nova que eu não conhecia. De fato, é uma palavra bem diferente. E o que significa essa palavra diferente, Malu? Eu li que temperança é a virtude que dá poder sobre si mesmo. Faz a gente saber se dominar. Isso mesmo, Malu. É a virtude que nos ensina a não nos deixarmos levar pela raiva, por exemplo. Nos ensina a agir sem exageros. Eu li isso. Nos ensina a ter equilíbrio, né? Exatamente, Malu. E o equilíbrio é muito importante para a nossa vida ter sabor. Pense na comida. Se um prato estiver muito salgado ou se faltar sal, a gente não consegue comer e saborear, porque temos um exagero. Para a comida ficar saborosa, precisamos ter o equilíbrio. Sim, lá em casa todo mundo reclama quando fica muito salgado o arroz. Exato! Na vida também precisamos de tempero. A dose certa de cada coisa para vivermos bem. Isso é a temperança. E a gente aprende treinando. Por exemplo, quando acontece uma situação ruim, antes de reagir cheio de emoção, a gente respira, para e pensa. Assim, achamos o equilíbrio. Minha mãe sempre me diz que na hora que eu tô com muita raiva, eu não posso decidir nada. Muito bem, sua mãe tem toda a razão. Quando estamos muito felizes, muito tristes ou muito bravos, não devemos decidir nada, porque são situações extremas. E qualquer escolha que fizermos, vai faltar equilíbrio, vai faltar tempero, vamos nos arrepender e ficar tristes, além de correr o risco de deixar outras pessoas tristes. Por isso, precisamos pedir sempre a Deus a graça da temperança e treinar a cada situação. Ah, já sei, tô anotando aqui. Essa semana vou treinar isso. Treinar a temperança, escreveu a Malu. Muito bem, essa vai ser nossa tarefa da semana. E você aí de casa também está convidado a treinar esse tempero no seu dia a dia. Lembre-se, a temperança nos dá equilíbrio e deixa a vida mais saborosa.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Buscando um lugar especial para sua próxima visita ao Santuário Nacional? Viva um momento de fé, oração e agradecimento no santuário e encontre o conforto perfeito no Rainha Hotéis. Uma experiência única de fé e acolhimento. Faça da sua visita à Aparecida um momento ainda mais especial. Acesse a12.com/rainhahotéis ou ligue 12-3104-1010. Rainha Hotéis, do Santuário para você.
Durante anos, muitos devotos disseram sim e, com fé, ajudaram a erguer muito mais do que uma obra física. Cada contribuição foi transformando pedra em propósito, arte em testemunho e um sonho em realidade. E no dia 12 de setembro, acompanhe a entrega da fachada oeste, a jornada bíblica. Obrigado!
Família dos Devotos, amor que constrói.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão.
De 9 a 16 de agosto, acompanhe pela Rede Aparecida de Comunicação a 57ª Semana Vocacional. Vamos juntos rezar pelas vocações e meditar o tema Vai Falar por Mim, Anuncia-me. Este ano, somos chamados a perceber a vocação como dom gratuito de Deus, que nos convoca e nos envia, mesmo diante das nossas fragilidades. Como o profeta Jeremias, queremos responder sim a este chamado para anunciar com alegria o Evangelho de Cristo. De 9 a 16 de agosto, celebre conosco a 57ª Semana Vocacional, aqui na Rede Aparecida de Comunicação, e viva o chamado de Deus. Acesse a12.com/semana-vocacional e saiba mais.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
10 horas, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Estamos de volta com o nosso programa Com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Que alegria ter a sua companhia nesta sintonia de fé, de oração e de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado a você que nos acompanha através do nosso aplicativo Aparecida, através da 104.3 e também através das rádios parceiras, rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio. Rádio Tucano FM na cidade de Tucano, na Bahia. Rádio Santana FM na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Rádio Bom Jesus em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Entre outras, muitas e muitas outras rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio e faz com que a gente chegue até você. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Neste momento, a imagem da Padroeira do Brasil nos recorda que não estamos sozinhos. Maria caminha conosco, intercede por nós e nos conduz até Jesus. Eu sou Zé Antônio, trabalho com a produção de Marcos Thiago, a coordenação da Paula Castro e a direção do Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Meu convidado especial, sempre, sempre você que está em casa, rezando e agradecendo. Lembrando que você pode participar comigo através do nosso WhatsApp 12-3104-1043. 12-3104-1043. Você pode mandar a sua mensagem, fazer o seu pedido, o seu agradecimento, colocar as suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Vamos rezar por você, pela sua família e pelos seus pedidos. Vamos juntos iniciar a oração do Santo Terço. É tempo de confiar, de entregar as nossas intenções e de colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Convide quem está do seu lado, una-se a nós e vamos rezar com o coração.
Agora, na Rede Aparecida, reze conosco o Terço Mariano.
Vamos iniciar a oração do Santo Terço invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre o Papa Leão XIV, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das famílias, pelas missões e pelos doentes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acolhendo suas intenções, você que está conosco através do nosso WhatsApp 12-3104-1043, um abraço para o Geraldo Madeira, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, um abraço para o senhor Geraldo, Deus abençoe, meu querido. A Dalgisa de Barra dos Coqueiros, um abraço também para o Juliano Piloni, está aqui com a gente, um abraço, Juliano. Acolhendo também o Zé do Carrinho, lá do Pinhal, em Dom Viçoso, Minas Gerais. Renato Rodrigues, de Patos de Minas, Minas Gerais, rezando por ele, pela esposa Ana Paula, pelas filhas Maria Clara, Maria Eduarda e a Luna. Um abraço para o Paulo Roberto de Oliveira, de Santa Rita do Jacutinga, Wilson Lavrador, de Itabuna, na Bahia, a Creuza de Americana, São Paulo, o Paulo Brito, meu amigo Paulo Brito, lá de São Sebastião do Passé, na Bahia, o Irineu de Jales, São Paulo, rezando pelos filhos, pela Nora, pelo Genro e pelo neto Luca. Acolhendo também com muito carinho minha amiga Marli Calil, lá de Guaxupé, Minas Gerais. Um beijo grande no seu coração, Marli. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Um abraço especial também para o Yuri, de Caraguatatuba. Vai na boa, Yuri. Um abraço, meu querido. José Maria está aqui também com a gente, rezando e agradecendo. Lúcia Helena, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Iracema, rezando por ela, pela neta. A Cláudia, um abraço para você, Cláudia. Valmor Estange, de Joinville, Santa Catarina. O Irineu de Piquete, acolho também todas as suas intenções, viu, Irineu? Obrigado pelo carinho, meu irmão. Mandar um grande abraço também para o Gledson Santos, rezando, agradecendo lá de Mariana, Minas Gerais. Adelaide Luna, um abraço para você, Adelaide.